aqui cantamos que essa palavra é como um farol glorioso que nos conduz ao Senhor Jesus. E Jesus diz que eu sou o caminho, a vida e a verdade. Então, por isso, devemos ficar animados quando abrimos a palavra de Deus. Já vimos bastante conselhos práticos da palavra de Deus essa semana, mas essa semana alguém me mostrou um vídeo de um senhor de rua, uma pessoa, sem, não sei, de rua, que estava sem camisa e parecia viciado. E ele estava falando da Bíblia e citando bastante coisa sobre a Bíblia, até citando versículos da Bíblia. E a pessoa que me mostrou ficou maravilhada: olha, ele conhece a Bíblia. E tinha outras pessoas aí perguntando: mas como que você sabe tanto sobre a Bíblia? Ah, já fui professor, já li a Bíblia 3 vezes. E todo mundo admirado o conhecimento dele. Mas pela vida dele, pela condição dele, algo não estava muito bom. O que deu errado? Será que a Bíblia não está suficiente? Bom, a pessoa imediatamente veio as palavras de Jesus, Mateus 7, 26. Jesus disse: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre ou não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu não conheço toda a história desse homem, mas eu falei, devemos não olhar para ele, nem julgar a vida dele, mas olhar para a nossa vida. Se temos muito conhecimento, mas não praticamos, não obedecemos, Jesus profetizou que isso vai acontecer. Nossa vida vai se desfazer. Vem a tempestade, sem falta, vai chegar a tempestade. E aí vem a prova. Se estamos vivendo nossa vida baseada na palavra de Deus, vamos ser como o homem em 24. Ele escuta e as pratica. Vem a tempestade, desce a chuva, correm rios, assopram ventos, combatem aquela casa e não cai. Por quê? Porque está edificado sobre a rocha. Então isso é a grande diferença. Não é só conhecer a palavra, é importante conhecer, mas praticar é tanto importante como o conhecer. Então hoje eu queria ver uma parte de conhecer a Bíblia que às vezes confunde muitos que estão começando, ou até muitos evangélicos com muito tempo estudando a Bíblia ainda confundem muito essa parte do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se está em Mateus, pode folhear para trás ao início de Mateus, e dependendo do formato da sua Bíblia, talvez vai chegar a umas 2 folhas em branco. Ou se é um formato de Bíblia pequena, talvez não tenha os brancos, mas tem uma parte aqui antes de Mateus que marca o que diz aí. O Novo Testamento. É. Então, você vê que a Bíblia está dividida em 2 partes. Novo Testamento, o que é? Vamos analisar, se dá tempo aqui, 7 pontos, princípios para entender os 2 testamentos. E depois quero ver 7 doutrinas e práticas que às vezes as pessoas confundem quando não entendem corretamente esses 2 testamentos. Tem as pessoas críticas da Bíblia que dizem, mas a Bíblia se contradiz. No Antigo Testamento diz que não deve fazer isso, e no Novo Testamento diz o contrário. Já que estamos em Mateus, vamos ver em Mateus 5. Quando Jesus veio, ele veio para apresentar o Novo Testamento. Vou
tentar dar uma visão panorâmica do da Bíblia, marcando aqui abreviadamente Antigo Testamento e aqui nesse lado Novo Testamento. Aqui se vê que forma a cruz. Jesus Cristo veio aqui. Então, o Antigo Testamento começa com a criação do mundo. E começa a contar a história do mundo. Então, ele consiste de 39 livros. Os primeiros 17 livros são históricos, contando a história da criação, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, Noé também, o dilúvio, e formando o povo de Israel e a lei de Moisés que foi dada a Israel. E como vimos domingo passado, Israel muitas vezes não seguiu as leis de Deus, e enfim Deus teve que castigar eles, foram levados cautivos. Muito histórica. E depois tem 5 livros poéticos, que é chamado poéticos. Aqui seria de Gênesis até Esther. Os históricos, 5 poéticos, seria de Jó. Jó é histórico também, mas tem muita poesia falando de Deus. Jó, depois de Jó, esses são 5 livros. Alguém me fala? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, de Jó até Cantares são os livros poéticos. Depois tem mais 17 livros de chamados proféticos, das profetas que foram enviados a Israel, ao povo de Deus, chamando eles voltar a Deus, voltar à lei de Deus que tinha sido dado. Então aqui temos quanto? Total? 17 históricos, 5 poéticos, 17 proféticos. Alguém faz a conta?
29.
E esse homem de rua sabia quantos livros estavam antigos, também no novo. Estou querendo dar uma visão panorâmica para entender tudo isso aconteceu até Jesus Cristo. Na verdade, se tem umas folhas em branco, qual o último livro profético? Depois de Cantares é correto, Malaquias é Isaías, né? Estou errado, me corrige. Isaías a Malaquias. Pelas histórias, as datas que conhecemos, parece que houve 40 anos de silêncio depois dos livros proféticos, antes de vir Jesus Cristo. Deus tinha falado, mas, enfim, silêncio por 40 anos, preparando para a vinda de Jesus Cristo. Aqui temos mais ou menos 4 mil anos no Antigo Testamento até a vinda de Jesus Cristo. É importante não descartar o Antigo Testamento, porque faz parte da história do povo de Deus. Mas daqui para frente, Jesus veio trazer o Novo Testamento. E aqui até hoje temos quantos anos? Qual a data desse ano? 2021. Então, tanto impacto, tão importante era a vinda de Jesus Cristo, que a data, o ano de hoje, foi marcado do vindo de Jesus Cristo até hoje. Então, mais ou menos 2000 anos faz o Novo Testamento. Agora, vendo rapidamente os O Novo Testamento tem 4 livros chamados os Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois tem um livro chamado Atos dos Evangelhos, dos
Apóstolos, que era o início da Igreja, o início do Novo Testamento depois da morte de Cristo. Depois tem 21 epístolas,
que eram cartas escritas à Igreja, Romanos até Judas.
E todo ali as epístolas são ensinamentos, doutrina dos apóstolos que tinham estado com Jesus no Evangelho, e esses dois concordam. Atos é um pouco mais histórica, mostra como foi o início da Igreja e os problemas que eles enfrentaram e pregavam o Evangelho, mas aqui é a doutrina, ensinamento.
E enfim, um livro de Apocalipse, que era a revelação de Deus para o apóstolo João.
Quantos livros temos aí?
27. Então, somando os dois, temos 66 livros.
São dados fatos, mas é importante entender um pouco para interpretar a Bíblia. Em si, eles não salvam. Tem que praticar, mas qual parte vamos praticar? Que às vezes as pessoas ficam confusas, mas se é mesmo Deus, porque parece que ele mudou de ideia. O que aconteceu? As leis do Antigo Testamento, agora não preciso guardar mais. Hoje, como falei, vamos para Mateus 5. E rapidamente, em 21, 22, Jesus falando: ouviste que foi dito aos antigos, na lei antiga, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Em 22, ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Então, não é só não matar, agora não deve se irar, não deve guardar rancor. Se falar raca, será réu de sinedro, o tolo, chamar ele, desprezar ele. Então, Jesus parece que estava mudando a lei, ele estava apresentando o Novo Testamento. Em 27, ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, ele está elevando o padrão. Não é apenas o ato que é o pecado, mas o motivo, o que está acontecendo no coração. Em versículo 31, também foi dito, porque que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e não, a não ser por causa de fornicação, faz que ela comete adultério. Qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. E podemos ver em 33 também, visto que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então, eles podiam jurar, mas no Novo Testamento, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pela terra. E em 38 também, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas, porém, vos digo que não resistais ao mal. E ele fala que devemos retornar bem pelo mal, em vez de mal por mal. E mais um em 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, ele está falando aos judeus que estavam tentando guardar a lei, mas ele diz: não são apenas os atos, mas Deus está vendo o seu coração. E ele estava elevando o padrão. Em Mateus 5:17, Jesus diz: não cuideis ou não penses que eu vim para destruir a lei e os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma jota ou um tio jamais passará da lei, sem que toda seja cumprido. E vamos ver aqui outros versículos que diz como ele fez isso. Cumprir, às vezes pessoas pensam que ele obedeceu a lei e a lei continua até hoje. Mas cumprir tem a ideia como se você, eu posso perguntar para você, você cumpriu as metas que você tinha para essa semana passada? Se você cumpriu essas metas, está feito. Terminou, agora vai cumprir outras metas essa semana. Essa é a ideia de concluir. Ele não veio para destruir. As pessoas dizem, então, se Jesus, estamos para seguir o Novo Testamento, então vamos destruir, descartar o Antigo Testamento completamente. Não, Jesus disse, teve o propósito, fez parte do plano de Deus, mas agora cumpriu. Por isso, quando ele estava na cruz, ele morreu e disse: está consumado, está cumprido, está completo a salvação e também o Antigo Testamento. Daí para frente, especialmente na ressurreição de Cristo, aí iniciou a nova era. Se não entendemos isso, vamos ficar confusos. Então vamos para frente para entender um pouco melhor. Ambos testamentos foram instituídos por Deus e fazem parte de sua palavra inspirada. Esse é o ponto número 1:7. Se vai anotar, pode ver 2 Timóteo 3:16. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus e faz parte da palavra de Deus. Devemos reconhecer isso, como disse em 2 Timóteo 3:16, e quero ver o contexto aí. Porque lembre-se que a igreja primitiva não tinha o Novo Testamento como temos hoje. Ele só tinha o Antigo Testamento, mas ele citava muito das escrituras do Antigo Testamento que apontava para Cristo. E foi a base do Evangelho. O que foi falado para Timóteo em versículo 15. Desculpa, eu falei capítulo 3, é capítulo 1. 2 Timóteo 1. Não, ainda estou confuso. Sim, está correto. Capítulo 3. 15, ele diz: e que desde a tua meninice, falando de Timóteo, sabes as sagradas escrituras. A mãe de Timóteo foi judeu, mesmo se o pai foi grego, mas a mãe ensinava as escrituras, que era o Antigo Testamento. E o que eles fazem? Que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E depois ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitoso para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Então não devemos desprezar o Antigo Testamento. Na verdade, esse foi uma preparação que vamos ver aqui para a chegada de Cristo. Foi importante. E Deus usou a lei para mostrar ao homem que ele era incapaz de viver as leis de Deus. Precisava uma transformação de coração. Precisava ajuda divina de Cristo em nossas vidas para viver o padrão de Deus. Então, o primeiro ponto é: ambos testamentos foram instituídos por Deus e fazem parte de sua palavra inspirada. Número 2, os dois testamentos não se contradizem, mas bem se complementem e dependem um do outro. Vamos para Hebreus 8. E se quiser aprofundar mais nessas comparação do Antigo e o Novo, leia Hebreus 8 a 10. Esses três capítulos falam da melhor aliança. Testamento significa uma aliança entre Deus e os homens. E vamos ler aqui Hebreus 8, de 5 a 7. Ele diz: os quais, referindo ao Antigo Testamento, servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, cada detalhe que Deus deu para Moisés tinha uma significância importante. Era importante que ele seguiu até o detalhe para construir o tabernáculo, porque apontava para Cristo. Esse é um estudo muito bonito. Talvez um dia vamos fazer. Mas não foi à toa. Não, Deus não estava enchendo o tempo. Bom, por enquanto, faz uma tenda ali para me adorar. Até temos tempo, recurso para fazer o melhor. Era uma sombra, um exemplo das coisas celestiais que ainda vinham. Eu acho que nossa visão hoje, olhando para trás, é mais completa do que eles aí fazendo sacrifícios e os rituais. Talvez não entendiam. Era só pela fé. Um dia vai chegar um cordeiro que vai ser um sacrifício perfeito, uma vez para todos. Mas, por enquanto, pela fé estamos sacrificando os cordeiros, os animais. Continuamos lendo aqui, versículo 6 de Hebreus 8: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, um melhor testamento, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, se a primeira foi tudo que Deus tinha, se era perfeito, não precisava de um novo testamento. Mas podemos ver que Deus realmente já tinha em mente o Novo Testamento. E em capítulo 10 de Hebreus, só virar a página, vamos ler de 1 a 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, bem, essa palavra, uma sombra do que ia por vir, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, agora está referindo a Jesus Cristo, aqui é uma citação de Salmos 40, se quiser conferir, falando, profetizando sobre a vinda de Jesus Cristo. Ele diz, quando ele entrou no mundo, ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Talvez essa palavra oblação é uma palavra não muito comum, mas se quiser substituir oferta em lugar de oblação, eu acho que não está injusto. É uma oferta apresentada a Deus em troca ou para os pecados. Holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis que aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, no Antigo Testamento, fala de Cristo, para fazer, o Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações, ou ofertas, pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, o Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Essa foi a obra de Jesus Cristo, cumprir o primeiro e colocar no seu lugar o segundo, o Novo Testamento, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, o oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Jesus veio como um sacrifício perfeito. Agora não precisamos mais sacrificar os animais. Poderíamos ler mais, eu gostaria só ler em 14, porque com uma só oblação, oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E louvamos a Deus por esse sacrifício perfeito. Não devemos abusar desse sacrifício. Mas vemos por essas escrituras que o Antigo Testamento não se contradiz com o Novo, mas se complementam e dependem um do outro. A lei era a sombra do que era por vir e foi cumprido em Cristo. Agora, ponto número 3. O Antigo Testamento foi dado através de Moisés para servir apenas até que viria Cristo, o Messias. E ali eu vou citar apenas o versículo Romanos 10, 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Então, no Antigo Testamento, a lei serviu até Cristo vir. Aí ele apresentou e trouxe o Novo Testamento. E já lemos Mateus 5, 17, que Jesus falou: eu não vim destruir, mas cumprir. Agora, ponto número 4, o Antigo Testamento foi o plano de Deus desde o início, a preparar o caminho e a apontar para Cristo, o Messias. Vamos para Gálatas 3. Gálatas 3:22-26. Não foi que Deus mudou. Não foi que Deus mudou de ideia. Alguns dizem, parece que Deus foi surpreendido que o povo dele não conseguiu guardar a lei, então ele teve que dar um jeito e mandar seu filho e salvar o povo. Ele já sabia, desde o início, que tudo isso ia acontecer. Então ele colocou no Antigo Testamento, preparar o homem para receber o Messias, Jesus Cristo. Gálatas 2, 3, capítulo 3, 22-26. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Se não entende todo esse contexto, simplesmente foca em versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor, de mestre, de professor, para mostrar Cristo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Sem Cristo não podemos ser salvos. Acredito que mesmo os santos no Antigo Testamento, se eles não acreditavam na palavra de Deus que ia vir o Messias, os sacrifícios rituais não eram suficientes para se salvarem. Obediência era importante porque mostrava sua fé nos sacrifícios que apontava para Cristo. Mas eles estavam esperando o Messias, o Cordeiro, o sacrifício perfeito. 25 diz: mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Agora estamos no Novo Testamento. Não vamos voltar ao tutor do Antigo Testamento para tentar guardar a lei e fazer os sacrifícios. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Vamos deixar aí. São verdades profundas que precisamos aceitar e entender para dividir bem, manejar bem a palavra de Deus. A lei expõe o pecado e mostra nossa necessidade de salvação em Cristo. Agora vamos para o ponto 5. O Antigo Testamento é uma rica fonte de histórias e instruções para o cristão do Novo Testamento. E vamos ver em 1 Coríntios 10. Eu acho que eu li esses versículos depois da mensagem do Uwe, domingo passado. Você vê as histórias do povo de Israel e como eles falharam. Tem muita lição para nós. É uma rica fonte de nós aprender das falhas deles e também das vitórias. E o que eles passaram nas guerras físicas são lições para nós nas guerras espirituais. O Novo Testamento fala das guerras espirituais. E podemos aplicar os princípios de vitória. Quando eles tinham fé, eles venciam. Quando eles falharam, porque não temiam Deus, não tinha fé. 1 Coríntios 10, versículo 6 diz: e estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles, os israelitas, cobiçaram. E vai falando de não devemos fornicar ou tentar a Cristo, ou murmurar, como também eles fizeram e pereceram. Em versículo 11, ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então, são muitas lições dos certos e dos errados que podemos aprender no Antigo Testamento. A Bíblia conta as histórias como aconteceram, mesmo com os erros. Ele não pinta, não lapida os erros, mas mostra os falhas também e como Deus corrigia, disciplinava eles. Então, as pessoas que tentam justificar a sua vida porque se vê um exemplo ruim na Bíblia, como um senhor queria justificar a bebida. E ele diz: não, mas você vê lá no livro de Esther, o rei convidou todos, estavam festejando e tomando vinho, como se ele também poderia viver esse tipo de vida. Não, não é assim. Aconteceu assim, mas não eram pessoas tementes a Deus. E mesmo as pessoas como Sansão, era homem de Deus, mas ele errou. Isso não quer dizer que nós também devemos errar, justificar o erro. Mas a Bíblia conta a história como aconteceu. E se vê também o sofrimento de Sansão, que caiu na armadilha dos filisteus. Então, tem muitas histórias que podemos aprender e devemos aprender. Também tem os tipos e simbologias do tabernáculo que apontava para Cristo. É muito rico esse estudo quando começa a ver a sombra que estava apontando para o Messias. Também tem as profecias cumpridas em Jesus Cristo, que aumenta e fortalece a nossa fé, que Deus sabia o que ia acontecer. E Ele estava no controle, mesmo que o homem estava desviando e errando muito. Agora, ponto número 6, Novo Testamento é a base para a doutrina e prática do cristão hoje, até Jesus voltar. Vamos de novo para Hebreus 10. Versículo 9. Então disse: eis que aqui venho para fazer o Deus a tua vontade. Ele tira, Jesus tira o primeiro para estabelecer o segundo. Somos seguidores de Cristo. Jesus disse em João 14, 15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu não sei se você tem conversado com uma pessoa que ainda confunde. Ele disse: então, guarda os 10 mandamentos. Volta ao Antigo Testamento. Ele está dizendo: volta a guardar a lei. Está entendendo errado a diferença entre o Novo e o Antigo Testamento. Talvez vamos ver em futuro, sermão, uma comparação. sobre essa dúvida. Devemos hoje guardar os 10 mandamentos? Vou deixar vocês pensar nisso. Mas Jesus falou, foi dito, agora eu digo. E ao final ele disse, vai ter uma vida baseada na rocha, pratica o que eu digo. Então o cristão é um seguidor de Cristo. Então ele segue o Novo Testamento que Cristo apresentou, passou para os apóstolos, discípulos, que eles também escreveram nas cartas às igrejas. Essa é a doutrina da igreja hoje. Então, se há uma divergência, um conflito entre os dois testamentos, quais que vamos seguir? Novo Testamento. Por isso, muitas vezes, uma pessoa nova que quer começar a ler a Bíblia, eu aconselho a ele a começar aqui. Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por diante. Conhecer o Novo Testamento primeiro. Depois voltar para ver o início. Só para ter um entendimento claro que o Novo Testamento tomou o lugar do Antigo. Mas também é importante isso. E agora vamos para o número 7. Que a igreja primitiva lutava muito com os judeus que queriam continuar guardando a lei, voltando ao Antigo Testamento. Mas temos uma palavra bem clara em Atos 15, 24, que é o sétimo ponto. Os que insistem em guardar a lei antiga, ou seguir o Antigo Testamento, transtornam as almas das pessoas. Atos 15, 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo-nos dado o mandamento. Então ele diz que saíram dentro de nós, não eram parte da igreja cristã, os seguidores de Cristo, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas. Essa é a ideia de corromper, desviar da verdade as vossas almas. E queriam voltar ao Antigo Testamento e guardar os sacrifícios e rituais. E a tendência sempre é confiar nessas obras, em vez de aceitar Cristo como Salvador e viver uma vida santificada, seguindo Jesus Cristo. A igreja hoje sofre com esses problemas. Talvez não lutamos com o judaísmo, mas eu vejo, eu falo com muitos hoje que ainda não estão entendendo bem a diferença entre os dois. Estão tentando reconciliar. Eu vou ver rapidamente 7 pontos. Não vamos aprofundar muito. Se tiver dúvidas, pode perguntar depois. Mas a questão de que muitos pastores até confundem, muitas igrejas pregam, que são baseados mais no Antigo, justificam uma prática no Antigo Testamento e esquecem de seguir a Cristo no Novo Testamento. E cria conflito. E quando eu vou lá na rua Conde Sarcelas para comprar Bíblias, está aumentando muito as livrarias. Não são livrarias mais. Eles vendem coisas do Antigo Testamento. Eles têm uma Arca da Aliança, um tabernáculo. Eles têm outras coisas externas do Antigo Testamento. E sabemos que um senhor, eu não vou falar nomes, mas construiu um templo de Salomão lá no Brás, que é uma atração grande. Está voltando às coisas do Antigo Testamento, até chamando-se de Abraão. Por quê? Não estão entendendo. Somos cristãos, seguidores de Cristo. O Novo Testamento é nossa regra para seguir. Se voltamos no Antigo Testamento, negamos que Cristo foi um sacrifício perfeito. Então, primeiro aqui, que vejo que muitos confundem também, é a pergunta, se o cristão deve participar no militar e na guerra e ocupar cargos do governo, no governo? Você vê no Antigo Testamento, Deus tratava o povo de Israel como uma nação, entre outras nações. Então eles funcionavam como uma nação. E se vê pessoas, bom, até eles tinham que ir para a guerra, se defenderem. E tinha pessoas como Daniel, que ocupava cargo no governo. Então, acontecia no Antigo Testamento, mas Jesus veio, eu vou ver simplesmente um versículo, que Jesus falou em João 18, 36, diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus é um reino espiritual. Não precisamos defender, guerrear. E essa é uma coisa que dá muita tristeza. Se estuda a história da igreja, desde Constantino para frente, tantas guerras que foram pelejadas em nome de Deus, em nome de Cristo. Eu acho que totalmente enganados, errados. Porque é uma mancha na história do cristianismo. Tantas cruzadas em nome de Deus. Mas Jesus falou, não, meu reino não é daqui. Eu não vou pelejar. O cristão deve sofrer mal, ser perseguido, dar sua vida. Porque assim ele ganha o reino eterno. Mateus 5,39, Jesus também diz, não resistis ao mal, não resisteis ao mal. Romanos 12,21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, poderíamos pregar um sermão só sobre esse assunto. Outro ponto que muitos não entendem, confundem, é se o cristão deve fazer juramento ou não. Já vimos no início, Mateus 5, ali as palavras de Jesus, que não deve jurar. Foi dito, mas agora não deve jurar. O cristão não deve jurar. Também Tiago 5, 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caias em condenação. Então, os que justificam o juramento, eles vão para o Antigo Testamento. Deus permitiu, mas o Novo Testamento não. Em ponto número 3, um assunto que muitos confundem, é permitido, ou Deus permite, divórcio, recasamento, poligamia. Você vê que no Antigo Testamento existia. E Jesus explicou isso para os judeus em Mateus 19, 8. Ele diz, Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então ele voltou ao plano de Deus no início. Um homem e uma mulher casem para o resto da vida, até a morte separa. Ele não aceita divórcio, poligamia, segundo os núpcias. O Novo Testamento é bem claro nisso, mas muitos têm visto grosso, mas Deus deu visto grosso no Antigo Testamento, permitiu, mas por que ele permitiu? Porque pela dureza do coração. Eles dizem, bom, que ele tenha misericórdia ainda hoje de mim. Mas eles não mudam. Que triste. Porque o Novo Testamento é bem melhor do que o Antigo. Então não vemos justificação para permitir essas coisas no Novo Testamento. Outra dúvida que surge é sobre instrumentos musicais, se eles são necessários para adorar a Deus. Vemos no Antigo Testamento, até em Salmos, alguns mandamentos para usar eles a louvar a Deus. Mas o Novo Testamento não manda como mandamento usar eles, nem fala do uso deles na igreja primitiva. Mas em João 4, 24, Jesus diz, Deus é Espírito, importa que os que adoram o adorem em Espírito e em verdade. Eu vejo que no Antigo Testamento a adoração e a religião, não, o sistema de adorar a Deus era mais externo. No Novo Testamento volta mais interno, claro, expressão é do coração, de uma vida consagrada a Deus. E quando não temos essa experiência interna, vamos depender mais de coisas externas. Templo bonito, ambiente bonito, a luz baixa. Até luzes como nas igrejas hoje, quase como uma sala de festa. Muito barulho, bateria para sentir a presença de Deus. É Deus ou é outra coisa? Se pode ver pelo fruto na vida das pessoas. Eu não estou aqui para julgar todo o instrumento musical, mas examine o motivo por que dependemos disso para adorar a Deus. Deus quer o coração dedicado a Ele. E você vê a diferença no Antigo Testamento. Os que estão, as igrejas que estão voltando às coisas externas também estão dependendo de isso para tomar o lugar de Deus realmente nas suas vidas. A presença de uma vida consagrada e dedicada a Deus. Outra que muitos confundem e justificam é o uso de joias e brincos, ornamentação externa, especialmente da mulher, é uma tentação. E vemos isso, essa prática, no Antigo Testamento, embora muitas vezes o excesso Deus não aceitou, era associado com idolatria. Mas era permitido. Agora temos uns versículos bem claros no Novo Testamento, 1 Coríntios 3:3, por um exemplo. Ele diz: o enfeite delas, das mulheres, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração. Essa palavra homem não está referindo ao masculino, mas o caráter da pessoa, da mulher, deve ser no coração, às vezes escondida, não percebida imediatamente pela aparência, mas pelo agir dela, comportamento, mostra incorruptível traje de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Deus observa isso. Eu acredito que homens de Deus também observam. Eles não querem uma mulher que se mostra tudo e tenta se pintar. Para mim é artificial. Deus quer o caráter que brilha do interior para fora. Isso é precioso diante de Deus. E sabe, mulheres, isso também inspira no homem um respeito profundo para uma mulher que é genuíno, que está ali para honrar a Deus. Até os homens do mundo respeitem isso. Então, podemos ver também em 1 Timóteo 2:9-10. Se quiser anotar isso, eu não vou ler agora. Mas o Novo Testamento, Deus valoriza o coração. E se Ele tem o coração, vai afetar toda a nossa vida. Até a nossa aparência, nossa maneira de vestir, de falar, nosso comportamento. Número 6, outro ponto que muitas igrejas se confundem, baseiam a maioria no Antigo Testamento, é o Evangelho da prosperidade. Se você prospera, tem riqueza, isso é evidência da presença de Deus na sua vida. E vê homens de Deus no Antigo Testamento, Abraão e outros, que Deus prosperava eles. Mas no Novo Testamento, vemos que isso não é sinal da presença de Deus. Você vê muitos homens ricos no mundo que não temem a Deus. Mas a Bíblia fala que o cristão, seguindo a Cristo, deve estar disposto a sofrer. Sofrer, ser perseguido, viver pobre. Tem muitos versículos, eu anotei aqui 1 Timóteo 6:6. Onde ele diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então ele alerta contra buscar riqueza. porque é uma armadilha. Devemos buscar as riquezas espirituais. E às vezes, para ganhar as riquezas espirituais, temos que largar, abrir mão de um emprego melhor, um salário melhor. Porque eu vejo hoje em dia as empresas querem que a pessoa se vendem para eles, se usarem, e oferecem em troca um salário bom, mas aí a pessoa se afasta das coisas de Deus, dizendo que Deus está abençoando. Engano triste. Então, o Evangelho de Prosperidade, eu ouço os pregadores citando muito o Antigo Testamento. Cuidado com isso. Último, para encerrar, é permitido comer carne de porco e outras comidas proibidas no Antigo Testamento. Alguns dizem que devemos ainda guardar as leis dietéticas, e porque eram leis de Deus. E vemos aqui um versículo que responde isso em 1 Timóteo 4:4. No Novo Testamento, ele diz: porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então entendemos que isso não afeta a nossa salvação. Claro, se entendemos também que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, devemos cuidar dela. Não devemos exagerar, comer comida ruim, coisas que prejudicam o corpo. Mas a nossa salvação não é em guardar a lei antiga. Podemos falar também de outros, mas eu vou deixar só esses 7. Guardar o sábado, domingo, é outro assunto polêmico que eu gostaria, depois de estudar um pouco mais, falar sobre isso. Mas eu creio que para hoje é suficiente. 7 princípios para entender, manejar bem a palavra. Se lembra, 15 dias atrás falamos dessa palavra, manejar a palavra. Esse manejar quer dizer cortar reto. Quando você corta um bolo, corta reto os pedaços. Não distorce a palavra. Isso aqui é uma forma de manejar bem a palavra, entender a diferença entre os testamentos e adotar o Novo Testamento como nossa regra de fé e vida. Que Deus nos dá discernimento e crescimento a ser fiel nessas, não só no entendimento, mas em nossa prática. Podem ajoelhar, os que podem, vamos ajoelhar para pedir a ajuda de Deus.